A Paula Trindade tem 42 anos, é de Cascais e está em Inglaterra. Olá, Paula.
Olá, Alice.
Tudo começou em 2006, a altura em que deu início à sua primeira experiência internacional, a altura em que deu início a esta sua vida internacional. Já lá vão 12 anos. Paula, vamos lá olhar para trás. O que é que a fez na altura, em 2006, deixar o nosso país?
Então, eu na altura estava a trabalhar, mas sentia-me um pouco estagnada profissionalmente. Estava a trabalhar como arquiteta e pessoalmente sentia que era a altura de sair um pouco da minha zona de conforto e embarcar em novos desafios. Quando vim para Londres, tinha pensado que queria ficar na Europa, por causa da proximidade com a família e amigos. Considerei Espanha, Holanda, Suíça, mas decidi vir para Londres e na altura pensei ia só ser por um ano ou dois.
Já nos vai dizer porquê a Inglaterra e perceber porque é que esse ano ou dois se transformou em 12 anos, pelo menos até agora. Paula, mas até àquele momento em que sente que de alguma forma estava um bocadinho estagnada na carreira, ter uma experiência internacional fazia parte dos planos? Já tinha uma ideia de um dia ter uma experiência como esta ou de facto foi só naquele momento que essa ideia surgiu?
Não fazia. Eu gosto muito de Portugal e nunca considerei, apesar de gostar de viajar, nunca considerei viver no estrangeiro. Falar outra língua não era uma coisa em que eu me sentia confortável, portanto, não, nunca me passou pela cabeça. Mas na altura comecei a pensar quais seriam as hipóteses, quais seriam as oportunidades. Tinha vários amigos a ir para o estrangeiro, a maior parte para a Espanha. Pensei, ok, é isto.
A Paula dizia que pensou que era Europa, pela proximidade, falou aí de alguns países, mas percebemos que ganhou, entre aspas, Inglaterra. Porquê?
Estava tentada a ir para a Espanha porque tinha muitos amigos e a cultura era semelhante, mas de alguma forma o meu desejo de sair da minha zona de conforto, achei que Espanha não era bem sair da minha zona de conforto, ainda era um bocadinho sentir-me em casa. Holanda e Suíça por causa do tipo de arquitetura que fazem, mas achei que Inglaterra tinha algo mais, tinha o estilo de vida, tinha a mentalidade, tinha uma cidade muito cosmopolita, Londres, e tinha a língua que, apesar de tudo, de não ser o meu forte, pronto, é uma língua que nós estamos habituados a ouvir através dos filmes, da música, e portanto achei que sim, que era uma boa aposta.
Como é que foi o primeiro encontro? Como é que foi quando aí chegou?
Foi um choque, porque eu geralmente quando decido uma coisa, depois sou muito proativa e portanto decidi, ok, é isto, fiz um bocado de pesquisa, ok, vai ser Londres, e portanto acho que demorou cerca de 2 meses, desde a altura em que decidi a altura em que cheguei a Londres, foi ok, é isto, vamos fazer, organizar os portfólios, fazer a mala, tudo, meti-me no avião e até aí estava tudo bem. E depois cheguei à estação de Vitória e vi os autocarros todos vermelhos e tinha duas malas e deixei um emprego para trás e uma casa e o carro e família e amigos. Pensei, oh meu Deus, o que é que eu estou a fazer? E penso que no primeiro dia estava ainda um bocadinho em estado de choque.
Pensou em não desfazer as malas e voltar para casa?
Não era uma opção. Mas lembro-me de sentar em frente à Tate Modern, porque queria muito ir ver o edifício, e ficar, não sei, acho que perdi-me um bocado no tempo, olhar para o outro lado do rio, para a cidade, e pensar, tipo, por um lado era muito estimulante pensar quais são todas as oportunidades que esta cidade me vai oferecer e, por outro, o medo, não é? O receio, tipo, oh meu Deus, o que é que eu fiz? Mas pronto, já cá estava e, portanto, era começar a procura de emprego e começar uma nova vida.
Uma nova vida. Paula, pelo que conseguimos perceber, de alguma forma mete a sua vida dentro de duas malas, deixa para trás a casa, a família, o emprego e vai para a Inglaterra começar do zero. Portanto, não leva um contrato de trabalho, vai em busca de trabalho só quando aí chega.
Sim, porque o que acontece é que eu acho que é muito complicado a pessoa vir com um contrato de trabalho. E eu, tendo depois estado na posição ao contrário, em que revi muitos currículos para empregar pessoas, eu estando aqui vai ser muito difícil haver um motivo para contratar alguém que vem de outro país, porque há imensas pessoas cá que estão disponíveis para fazer, para trabalhar e com ótimos currículos. Por isso eu achei que, estando à espera em Portugal de uma oportunidade para vir, provavelmente não iria ter muitas oportunidades e estaria a atrasar o processo e não iria acontecer da mesma forma. Mas quando vim, sabia que havia muito trabalho e, portanto, nas primeiras 3 semanas tive 5 entrevistas, tive 4 ofertas de trabalho e, portanto, passado 3 semanas estava a trabalhar num ateliê de arquitetura.
Portanto, eu ia lhe perguntar se neste caminho que tinha que fazer, se o processo de adaptação só tinha começado depois de ter começado a trabalhar, porque havia aí uma necessidade, no fundo, de encontrar primeiro um trabalho, mas percebemos que as coisas acontecem de alguma forma até muito rápido. Como é que foi adaptar-se a esta nova vida? Um novo país, uma nova cultura, uma nova sociedade, um novo emprego, talvez até uma nova forma de trabalhar. Eram vários processos de adaptação a acontecer ao mesmo tempo, Paula.
São muitos processos de adaptação ao mesmo tempo e eu acho que Londres é uma cidade fantástica porque há imensos estrangeiros. A maior parte dos ateliês em que eu trabalhei, mais de 50% dos empregados eram estrangeiros e estou a falar de companhias de 100 pessoas, uhum. 70 pessoas. Portanto, é fantástico porque não nos sentimos estrangeiros quase, não é? Não nos sentimos fora de casa, toda a gente está um pouco no mesmo barco e toda a gente está disponível para sair, para nos encontrarmos, para fazer amizades. Mas é verdade que os primeiros 6 meses são muito... são complicados. Eu decidi quando vim que não ia voltar a Portugal até ao Natal, porque pensei que precisava daquele período de tempo para confrontar-me com as saudades e com tudo, mas também para me adaptar à nova vida. Uhum. E esse período até ao Natal foi o mais complicado, porque as saudades eram imensas. Obviamente tinha dores de cabeça incríveis no final do dia, porque de repente fui de um ateliê de 4, 5 pessoas para um ateliê de 100 pessoas. O nível de bagulho, o nível de tentar fazer o melhor que podíamos, tentar compreender tudo o que era preciso fazer, com métodos diferentes e sistemas diferentes, uhum. Constipações o tempo todo. foi complicado, mas ao mesmo tempo é um período que é muito importante porque crescemos imenso e começamos a conhecer mais a nós próprios, os nossos limites, os nossos medos e confrontamos e avançamos e crescemos e, portanto, acho que foi um período importante.
Lembras-te de algum aspecto cultural, social, profissional, que a tenha de alguma forma surpreendido, pela positiva ou pela negativa, mas que não estivesse à espera que fosse ser assim, ou que tivesse uma ideia errada acerca de...
Uma coisa que me surpreendeu muito, e talvez pelo facto de haver tantos estrangeiros aqui, os ateliês têm uma componente social muito forte. E quando eu estava a fazer as entrevistas, eu acabei por escolher um ateliê que não era o que pagava mais, mas eu pensei, vai ser aquele que me vai ser mais fácil adaptar, uhum. E até hoje a maior parte dos meus amigos são de lá. Portanto, é um ateliê que é muito grande, mas tem, à terça-feira, tinham aulas de pilates, a seguir às horas de trabalho. À quinta-feira, durante 25 anos, houve sempre um arquiteto, ia rodando da equipa, cozinhava para todos os outros. Uhum. À quarta-feira, durante os meses de verão, ia-se para o parque jogar softball e esse lado surpreendeu-me muito. Eu não estava à espera que houvesse tantas atividades e realmente que o lado social fosse importante no trabalho. Pensei que fosse uma coisa como em Portugal, que acontece, se acontecer, não é? Uhum. E pronto, fosse mais natural. Portanto, isso foi ótimo como estrangeiro.
Paula, em que momento é que percebeu que aquela ideia de 1-2 anos não era para pôr em prática?
Acho que foi uma coisa muito natural, foi 1-2 anos e depois 2 anos, não sei, continuei porque as coisas estavam a correr bem, e depois 2 anos, 3, e depois o tempo vai passando e de repente olhamos para trás e pensamos, já passaram 5 anos, 6 anos, 7 anos e percebi que não queria voltar para Portugal, pelo menos por enquanto. E depois, entretanto, fiquei noiva, tive uma filha e pronto, e vamos ganhando mais e mais raízes. Agora tenho o meu negócio, este ano ganhei a cidadania britânica e continuamos a falar, se calhar um dia ir para Portugal, mas não para breve e não a médio prazo.
Portanto, essa cidade neste momento também é a sua casa?
Sem dúvida, sim.
Em termos profissionais, já percebemos que a Paula é arquiteta, trabalhou em diferentes ateliês e tem um novo projeto entre mãos. Quer falar-nos desse projeto?
Sim, eu acho que foi um pouco como vir para Londres. Na altura em que fui mãe, Obviamente, os desafios profissionais tornaram-se mais complicados. Eu achei disponibilidade dos ateliês de trabalhar com horas flexíveis e conseguir ter o balanço entre vida familiar e profissional não estava a ser nada fácil. E, portanto, foi outra vez um pouco a sensação de não estou satisfeita, não, isto não está bem a funcionar, o que é que podemos fazer? E houve uma sexta-feira que cheguei a casa outra vez, frustrada e chateada, e isto não está a funcionar, isto não está a funcionar, o que é que se faz? E a falar com o meu noivo, o Sam, ele disse, porque é que não começa um negócio próprio? Tipo, porquê? Porque é que tens a experiência, tens o conhecimento? E foi um pouco sim, porque não? Porque não? E quando vi para Londres foi uma coisa que senti dentro, uma certeza, sim, é isto que eu quero. Foi um pouco assim, foi sim, de facto é isso que vai funcionar para a nossa família. E pronto, e dei a notícia, despedi-me e comecei o negócio, porque acho que às vezes planear muito, nós nunca, há situações que nós não conseguimos planear. E o negócio também é uma delas, tipo, acho que há um pouco de planeamento para fazer, mas depois é na situação que nós sabemos onde vamos arranjar os clientes, como organizar as coisas, como estamos expostos à realidade e lidamos com ela.
Paula, e à semelhança do que aconteceu com a ideia da experiência internacional, também nunca tinha pensado em ter um ateliê próprio, em ter um negócio seu?
Eu tinha pensado, mas no futuro longínquo e não em Londres, se calhar. Se antes de vir para Londres, se alguém me dissesse um dia vais ter um ateliê próprio em Londres, eu pensei, não é possível. Mas pronto, mas foi o momento certo e as coisas estão a acontecer e, portanto, é positivo, tenho aprendido imenso. Londres é uma cidade fantástica a nível de suporte para negócios. Há imensas companhias a começar, o ambiente de edifícios onde as pessoas dividem espaço, onde trabalham e falam umas com as outras e trocam conhecimento é muito estimulante e, portanto, é bom ter
Está a
uma
correr
coisa.
bem? Até agora tem sido uma aposta ganha?
Sim, não, é obviamente ter um negócio é uma maratona, não é uma corrida rápida, demora tempo e há alturas em que sinto, sim, isto é ótimo, é fantástico, e há outras, oh, o que é que está a passar? Mas pronto, mas faz parte, não é? E portanto temos que continuar a andar para a frente e fazer as coisas acontecer.
Sei que, apesar de se sentirem em casa, até tem, como nos disse, já a cidadania britânica, mas continua a ser muito portuguesa e isso reflete-se no nome do ateliê.
Sim, sem dúvida. Quando estava à procura do nome, eu pensei, não, de facto, eu estudei em Portugal, admiro muito a arquitetura portuguesa e acho que é uma grande parte da maneira como eu desenho edifícios e espaços. E pensei, ok, tem que haver aqui alguma coisa que me identifique, e que identifique o que eu faço. E, portanto, decidi chamar de Estúdio Lisboeta.
Muitas reações a propósito do nome, ou Londres está tão habituada à presença estrangeira e à portuguesa também que não se estranha?
Não estranho muito, as pessoas às vezes ficam curiosas e penso, perguntam, obviamente não estão tão habituadas ao nome Lisboeta, mas sou a Lisboa, que agora está muito na moda, não é? E portanto, às vezes perguntam, está relacionado com Lisboa? Ah, é de Lisboa, é portuguesa, e é uma maneira de começar uma conversa.
Paula, que cidade é esta, Londres, a cidade que tem sido a sua casa nestes últimos anos?
Londres surpreendeu-me muito. Eu lembro-me de vir quando tinha 18 anos com a minha mãe, e na altura, comparado com outras cidades europeias, não foi uma cidade que me cativou. Não fiquei encantada, nem, ah, esta cidade é fantástica, nem com vontade de voltar. Mas eu acho que quando se vive aqui, descobre-se uma outra Londres, que é a Londres dos bairros. Obviamente, bairros a uma escala diferente dos de Lisboa. Mas bairros com um caráter próprio, com os mercadozinhos, com os canais de água, com os parques, com os cafezinhos, ruelas. E eu gosto muito disso e gosto muito de uma Londres onde nós não temos carro e não precisamos, anda-se imenso a pé, de bicicleta. Nossa filha vai para a creche de bicicleta, vamos de scooter, vamos. Não sei, é outro tipo de vida, é uma vida que é muito, vivemos muito fora de casa, Os parques são fantásticos, portanto, estamos sempre a ir a parques naturais, fazemos piqueniques, isto, aquilo. E é uma Londres que eu não tinha ideia que era assim, até começar a viver aqui.
Tem um local preferido na cidade? Ou é impossível numa cidade assim eleger um local preferido?
Eu acho que provavelmente é impossível, mas nós vivemos em Hackney, que é um bairro muito onde há muitos artistas e designers e é muito vibrante. E nós adoramos viver aqui. Portanto, se tiver que selecionar um sítio, diria Hackney.
A Paula já nos disse que tem uma filhota, já percebemos que está casada com um inglês, tem a cidadania britânica, a filhota provavelmente nasceu por aí. Como é que lhe vai dizendo o que é ser português?
Nós tentamos ir a Portugal, não é? Para ela estar com a família e aprender. Eu falo com ela em português e é curioso porque nós às vezes dizemos, e ela também tem dupla nacionalidade, portanto, às vezes digo sim, mas tu és portuguesa e ela diz não, e eu digo sim, ela tem 3 anos e depois tem que explicar que sim, que eu sou portuguesa. O pai é do País de Gales. É galês e é curioso porque ela começa a perceber, tem outros amigos de outras nacionalidades também, portanto, tentar explicar, pronto, e ela às vezes diz, não, mas eu não quero falar português porque não sei quem não fala português. Sim, mas a outra amiga fala italiano porque o pai é italiano e a outra fala é outra língua qualquer porque a mãe é de outro país e, portanto, ela começa a perceber que faz parte da nossa realidade.
Também ainda é muito pequenina.
É muito pequenina.
Paula, quando olha para trás, e a Paula há pouco dizia que se um dia lhe tivessem dito daqui a alguns anos vais estar em Londres e vais ter o teu negócio próprio, a Paula não acreditaria. Mas quando olha para trás para o percurso que fez, valeu a pena em 2006 ter tomado aquela decisão e ter deixado tudo para trás de alguma forma?
Sem dúvida, eu acho que a experiência de ter vivido aqui tem sido fantástica. As oportunidades profissionais e não só têm sido absolutamente incríveis. Eu acho que nunca teria essas possibilidades em Portugal. E acho que viver no estrangeiro, só como experiência, é muito bom. É muito. Tornamos pessoas diferentes, tornamos pessoas mais abertas, percebemos que há imensas formas de fazer coisas e das pessoas viverem as vidas delas e culturas e profissionalmente, diferentes maneiras de trabalhar e, portanto, tem sido uma aprendizagem muito enriquecedora,
Qual
sem
é que
dúvida.
é a maior lição de uma vida como a que tem tido?
Eu acho que é mesmo isso, é perceber que toda a gente é diferente. Às vezes, quando vou a Portugal, as pessoas perguntam, quase um pouco de forma malandra, tipo, ah, mas qual é a melhor? Qual é a melhor cultura? Qual é? E assim, não há melhor. Como todas as culturas, têm coisas melhores e outras que se calhar nos identificamos menos. Mas eu penso que é a riqueza de conhecer várias maneiras de fazer e depois podemos escolher, não é? Eu acho que vendo outras pessoas a fazer coisas de formas diferentes, se calhar faz-me pensar, ah, interessante, se calhar, ok, vou tentar. E se calhar vou fazer coisas de maneira que nunca antes teria pensado ou teria-me ocorrido. Portanto, eu acho que essa é a maior aprendizagem.
E é, no fundo, tentar encontrar o melhor dos vários mundos a que vai tendo acesso. Porque,
Eu
como
penso.
a Paula dizia, não é melhor nem pior, é diferente.
Eu penso que sim, eu penso que é mesmo diferente e tem mais a ver com pessoas diferentes, identificam-se de forma diferente, com diferentes culturas, mas não quer dizer que outra cultura seja pior, é só a maneira como nós nos identificamos.
Paula, saudades do nosso país. De que é que se sente mais falta de Portugal quando se está
Ai,
fora?
o céu azul com o sol, o mar. As saudades vêm e vão. Um pouco, e às vezes apanham-nos de surpresa. Nós, às vezes, eu penso, não, estou bem, não tenho saudades, e de repente lembro de uma vez entrar numa loja e estavam a tocar fado. Não era uma loja em que eu estaria à espera de ouvir fado, mas estavam, e de repente estavam lágrimas quase a correr pela cara abaixo, e deu-me assim, tipo, preciso respirar, e foi assim, bateu uma saudade enorme, não é? De onde é que isto tudo veio? Mas sim, é quando vou a Portugal e voltamos, pensamos, oh, saudades, mas pronto, pois a vida continua. Também às vezes estamos aí, temos saudades de coisas daqui já.
Ao fim de 12 anos, aprende-se a conviver com a saudade. A saudade faz parte do dia-a-dia, uns dias mais presente, outros dias menos presente. Sente a saudade de forma diferente do que sentia, por exemplo, no início da experiência?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que se aprende e acho que de alguma forma nós... Eu sei que esse é um preço a pagar por viver longe do meu país, não é? Portanto, tenho que aceitar, ao estar aqui, tenho que aceitar que essa é uma decisão minha, não é? E sem dúvida, as saudades naqueles primeiros anos são muito mais difíceis do que agora, porque pronto, eu sei que esta é a realidade e lidamos com ela. E quando as saudades batem, sei, fazemos sessão Skype com amigos e família e tentamos ir a Portugal e equilibramos, tentamos equilibrar um pouco as coisas.
Muito obrigada. Paula Trindade está na cidade de Londres, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2006.